ouvintes.
Prazer ter você aqui.
Obrigado.
O que é que a gente pode encontrar de bom, né, para quem procura boas reportagens, bons textos, boas informações na área cultural? A internet é um mundo difícil de entender e difícil de achar coisa boa. Como é que surgiu, inclusive, o seu interesse, né?
É que assim, eu sou meio suspeito para falar, né? Porque eu faço digestivo e eu naturalmente indicaria o digestivo, né?
Nossa, vamos falar sobre digestivo,
mas,
evidentemente.
Eu acho que tem muita coisa, a internet está crescendo muito e hoje em dia é o seguinte, quem não tiver na internet vai estar fora do mundo. Então, a tendência de todos os veículos é caminhar para a internet e a gente vai ser, como eu já disse uma vez, cada vez mais editores e menos leitores, né? A gente mesmo vai aprender a triar, a gente vai entrar no Google atrás de uma informação e a gente vai ter que saber avaliar os sites, avaliar blogs, avaliar todo tipo de coisa que a gente encontra. Então, eu acho que é uma questão para todo mundo, na verdade, né? O jornalista vai estar dentro de cada leitor.
Quando é que surgiu o digestivo?
Ele começou em 2000. Eu tinha uma experiência anterior já com internet. Eu venho escrevendo desde 97, 98, que eu me formei. E, enfim, foi uma ideia minha de fazer uma revista eletrônica, porque eu não via muitas revistas eletrônicas na área de cultura, né? Eu achava que estava faltando. E era a área que mais me interessava, também eu conhecia pessoas que escreviam na área, já conhecia alguns jornalistas da área, acompanhava muito. Então, achei que foi um passo natural, assim, considerando esse vácuo, né, que não estava preenchido, e até hoje eu acho que foi uma escolha acertada.
E como é que ele foi evoluindo até chegar no formato que ele tem hoje? Se você que está acompanhando aqui o nosso programa, www.digestivocultural.com.br, dê uma olhada e veja a quantidade de opções, a quantidade de matérias. Quer dizer, até ele chegar nesse momento, você deve ter passado por várias fases. Como é que foi?
Na verdade, assim, eu comecei sozinho escrevendo, que nem eu falei antes do Digestivo, eu fiz uma, sei lá, uma carreira, entre aspas, de colunista independente na internet. O meu objetivo no início era colaborar com veículos impressos, era ser, sei lá, um colaborador cultural. Eu sou engenheiro por formação, então eu fazia isso nas horas vagas. Mas em 2000 eu achei que daria para fazer uma coisa mais comercial, uma revista mesmo. Pensar em várias vozes, várias pessoas escrevendo, pensar numa coisa mais abrangente em termos de tema. Então eu comecei a chamar as pessoas a partir de 2001, eu peguei 10 pessoas que eu acreditava que escreviam bem, que não necessariamente eram conhecidas, que eram pessoas mais ou menos da minha geração, e que tinham interesse em desenvolver um trabalho, de firmar um nome, e mais ou menos a ideia foi essa. Começou nesse sentido, a gente foi tendo reconhecimento. Em 2002 eu já comecei a publicar jornalistas da mídia estabelecida, né? Pessoas que gostavam do Digestivo, sei lá, como Daniel Pisa, o Sérgio Augusto, o Luiz Antônio Giron, a própria Sona Nolasco, que mandou texto pra gente de Nova York uma época. E aí a gente começou a ter o que eu acho que é uma das características mais interessantes do site, que é você ter essa geração nova da internet, que é uma geração que está se afirmando ainda, né, apesar da internet ser um fato. E essa geração veterana que está meio abrindo caminho, trazendo essas pessoas novas, dando credibilidade para elas e dialogando com esse novo público também. Então, eu acho que, assim, basicamente esse foi o núcleo, né, do Digestivo. A partir de 2003, a gente já começou com as parcerias, então empresas que tinham afinidade, que gostavam do site, começaram a apoiar o site, a gente começou a fazer ações junto, a vender, sei lá, por exemplo, a Livraria Cultura começou a colocar livros para ser vendidos. A gente já fez parceria com marcas de CD, de DVD. Quer dizer, a gente foi estruturando nesse sentido. Em 2004, a gente já fez uma revista. E agora, em 2005, a gente está partindo para outras coisas. Vamos começar a fazer evento. A gente está com a ideia de fazer... a gente até vai falar aqui mais para frente um podcast...
Evento como é um...
Por exemplo, assim...
Convite ou é um evento na internet mesmo?
Não, é o seguinte, na internet é fácil de fazer, né? Você pode fazer um chat, você pode... Hoje em dia você tem várias tecnologias, você pode fazer videoconferência, eu não digo que fica lento, mas você pode fazer uma audioconferência, sei lá, você pode ter pessoas participando, tem gente fazendo programas de rádio já com vários participantes.
Pois é, a gente vai falar sobre isso depois.
A ideia do evento é o seguinte, eu acho interessante, eu acho que assim, uma das coisas que indica que um site amadureceu, uma iniciativa na internet amadureceu, é você levar ela para fora.
Para fora, quer
Para
dizer
fora
que.
da internet,
Ah,
quer dizer,
entendi.
você fazer coisas no mundo real, entre aspas. Então, por
Isso seria
exemplo,
um evento.
agora a gente foi convidado há poucos dias, é uma coisa não oficial, para ter uma mesa dentro de um festival de cinema que vai acontecer no ano que vem. Então, são coisas assim, quer dizer, o Digestivo fazendo uma curadoria em eventos, organizando mesas, chamando pessoas, organizando falas, organizando palestras, organizando debates, coisas assim, né? Que é uma coisa que eu acho que tem, até a gente estava conversando da Casa do Saber, eu acho que tem um campo muito grande, até em função da Flip, eu gosto muito da Flip, e eu acho que as pessoas em geral, não só as pessoas que acompanham esse universo, assim, jornalistas e tal, as pessoas em geral, as pessoas leigas, né, digamos, tão interessadas em discutir ideias, eu tô vendo assim uma onda muito grande, né, nesse sentido. E aí eu acho que o Digestivo pode agregar valor e até para mostrar essas pessoas novas que em geral não têm espaço, porque são muito novas e a mídia tá cada vez, a meu ver, né, cada vez mais refratária ao novo, tá muito até pelo fato da crise, eu acho que os veículos vão encolhendo,
Vão
então
encolhendo,
vão
as redações são bem menores.
Então, quer dizer, eles vão apostar nos nomes mais, assim, óbvios, mais reconhecidos, o que é natural no momento de crise. Então, eu acho que é uma. O Digestivo acaba que é uma porta para mostrar essas outras pessoas que a mídia não mostra.
O Júlio Dario Borges está aqui conosco, ele é editor do Digestivo Cultural, fala sobre este site e sobre todas essas possibilidades, né, de bons textos, de boas reportagens e dessa novidade, né, do leitor-editor. E ele trouxe também, ele fez uma seleção musical aqui, especialmente para o ouvinte da Cultura FM. Nós vamos ouvir Los Hermanos, não é isso? Então
É
vamos.
uma banda que eu gosto muito, tenho ouvido bastante. Eu acho que tem a ver com esse fato da geração, por ser uma banda nova, por ser muito boa e também não tão conhecida como deveria, eu acho, do público adulto, digamos assim. E que eu queria mostrar para vocês que eles têm muita qualidade, apesar de ser uma banda originalmente de rock.
Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Não, eu não sambo mais em vão. O meu samba tem cordão. O meu bloco tem centelho. E ainda assim. De quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer do que é feito samba? Quem se atreve a me dizer? Quem me ensinou a te dizer? Vem que passo teu sofrer.
Nós ouvimos Los Hermanos, ouvimos Samba a Dois. Hoje, a nossa programação musical foi escolhida pelo nosso convidado, que é o jornalista Júlio, quer dizer, o editor, ele é engenheiro, mas é jornalista também, não é?
Também.
É o editor do site Digestivo Cultural, Júlio Daio Borges. Nós seguimos aqui hoje no Estação Cultura, vamos mapear agora nesse momento algumas dos acontecimentos que estão na cidade, coisas que vocês podem aproveitar com tantas opções que a cidade oferece. O Memorial da América Latina, por exemplo, volta a apresentar a mostra Barro de América em sua quinta edição. Os países Colômbia, Peru, Cuba, Estados Unidos, Venezuela e Brasil estão representados nas obras de 16 artistas. Barro de América surgiu na reflexão do crítico e historiador venezuelano